Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Estamos ao vivo em áudio e vídeo na nossa rede AM, também no FM para quem nos acompanha pelo rádio e no nosso canal no YouTube, que aliás convido você a se inscrever www.youtube.com.br/jovempan3em1 e assim você fica mais pertinho da gente durante a nossa transmissão. Terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Nosso canal do YouTube, com menos de 2 anos, acho, de existência, já tem quase 400 mil inscritos, então a gente convida todo mundo que nos ouve e nos assiste a tocar ali no sininho para ser avisado do início do programa toda vez. Vamos lá.
É isso aí, é a Jovem Pan Digital e você cada vez mais nosso internauta. E aí, Joel Pinheiro, tudo bem?
Olá, Silvio. Boa tarde, Vera, e para todos os ouvintes.
Muito bem, hoje não temos a participação de Carlos Andreas, amanhã ele está de volta, mas vamos aos destaques do programa de hoje. O recuo do MEC. Após repercussão negativa, o ministro da Educação admite ter errado ao pedir que escolas filmem crianças cantando o hino nacional e usem o slogan do governo. Por falar em governo, saiu pesquisa, a avaliação aponta que Jair Bolsonaro tem aprovação de 39% dos brasileiros. Seguimos de olho na crise na Venezuela. O Itamaraty prepara um plano de retirada de brasileiros que estão no país após o agravamento da situação. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar, mas antes queremos a sua participação. Vai aí uma pergunta para você que nos acompanha em áudio e vídeo. Você acha que essas mudanças no texto, no e-mail enviado pelo ministro, resolvem a polêmica? Vamos falar sobre esse assunto agora na abertura do 3 em 1 ou não? Ou, aliás, você concordava com a ideia? Queremos a sua opinião pelo WhatsApp da Pan, 931-17-0620. Mais uma vez, 931-17-0620. O DDD, o 11, aqui de São Paulo, e a gente dá preferência às mensagens em vídeo.
3 em 1.
O ministro da Educação, Ricardo Belles Rodrigues, reconheceu nessa terça-feira ter cometido um erro ao pedir que as escolas filmassem crianças cantando o hino nacional sem autorização dos pais. O pedido do MEC, o qual tratamos ontem no final do nosso programa, terminava com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No final da manhã de hoje, ele participou de uma audiência na Comissão de Educação para apresentar aos senadores diretrizes e os programas prioritários da pasta. Questionado sobre o conteúdo da carta enviada ontem, o e-mail, na verdade, ele respondeu em vídeo. Nós temos um trecho que você acompanha agora.
Cantar o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria. O slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem... E quanto à filmagem... Só será divulgada com autorização da família.
Muito bem. O MEC mandou uma nova versão da carta às escolas, dessa vez sem o slogan do governo, como disse agora há pouco na manchete. No entanto, continua requisitando que elas filmem os alunos durante a leitura da carta e a execução do hino, mas acrescentou a expressão voluntariamente. Vera Magalhães, começo com você, que trouxe a história aqui no 3 em 1 ontem, já no finalzinho do nosso programa.
Corrigiu imediatamente, não, né? Como ele disse. Corrigiu depois de uma gritaria da imprensa a respeito de algo que era ilegal. Especialistas se insurgiram contra isso, educadores, diretores de escola, associações de escolas particulares, juristas, aliados do governo e até o Escola Sem Partido se manifestaram a respeito de algo que era claramente ilegal, além de ser uma determinação bastante autoritária para que se filmem crianças, se enviem esses vídeos. Antes não falava nem autorização dos pais, e é com o slogan do governo, uma carta que deveria ser lida já na filmagem, antes do hino, e é, o vídeo ser mandado para o MEC, para que fosse enviado também para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A carta falava isso, eram os dois endereços, um do MEC e um da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Portanto, o objetivo pouco tem a ver com a ideia de se valorizar os símbolos nacionais. Tem mais a ver com usar crianças e usar a leitura de uma carta assinada pelo ministro da Educação, portanto, promoção pessoal, para uma peça de comunicação, uma peça de publicidade. Agora, essa nova versão do e-mail, com autorização dos, que pede autorização dos pais, fala em posterior uso para divulgação. Portanto, está se pedindo autorização de uso de coisa das escolas para propaganda do governo. Eu acho antes lamentável e agora continua sendo um equívoco. Não se trata de fazer educação usando crianças como peças de propaganda estatal. Esse é o estado mínimo que se quer no governo Jair Bolsonaro. Esta é a desideologização das escolas que se pretende. A coisa de cantar o hino nunca foi o nosso ponto aqui. Não era ontem, não é hoje, não continua sendo depois das alterações feitas na carta. Escolas que decidam cantar o hino, que cantem o hino, o fazem por uma decisão educacional, por uma decisão didática, consensuada com os pais, e não por uma imposição para que isso seja usado em peças de propaganda. Existe uma lei aí do Haddad e do José Alencar, assinada pelo José Alencar, ex-vice-presidente, que obriga a se cantar o hino. Também acho isso bastante autoritário. Não se deve obrigar a cantar o hino. Eu acho que é uma possibilidade. A escola do meu filho mesmo canta o hino. Não vejo nada demais que se cante o hino. Acho até educativo, é uma parte importante de se ensinar o hino para as crianças, mas não vejo como se obrigar isso, ainda mais em escolas particulares. O episódio todo mostra que o MEC, desde a assunção do Ricardo Vélez Rodrigues, é uma pasta voltada única e exclusivamente para propaganda ideológica. Não é uma pasta voltada para as prioridades da educação, algo para que o Vélez foi chamado lá no Senado para essa audiência. Todos os imbróglios, todas as declarações desse ministro, suas manifestações no Twitter, tem sempre um cunho ideológico, puramente panfletário. Discussões que são, não é que sejam laterais, elas são acessórias, são apêndices, não se tratam dos verdadeiros problemas da educação, nunca dizem respeito aos pontos realmente importantes, como que as crianças vão aprender a ler e a escrever na idade certa, como que elas vão aprender a fazer as quatro operações matemáticas na idade certa, quando que o Brasil vai superar as lacunas que tem em ensino, vai melhorar a sua posição em rankings nacionais e internacionais. Isso a gente nunca vê esse ministro tratando. A gente vê ele tratando de baboseira ideológica. Esse episódio é mais um, é lamentável, e o recuo só veio porque a imprensa denunciou.
Vamos lá, Joel Pinheiro, suas primeiras considerações.
Exato. Dado o que foi feito ontem pelo Ministério da Educação, a posição do ministro, digamos, foi a mais digna possível. Se retratou aí do erro frontal, inequívoco, que foi colocar o slogan de campanha do governo para ser lido em todas as escolas, lido para as crianças, ou seja, um claro caso aí sim de doutrinação infantil da forma mais evidente, tanto que até o Escola Sem Partido se posicionou contra, General Mourão também se posicionou contra, enfim, não era indefensável. Embora muita gente que defende radicalmente o governo tenha passado a noite de ontem e a manhã de hoje defendendo justamente isso, né? Daí o ministro volta atrás, diz que não, realmente foi um erro, essas pessoas passaram um pouco de vergonha ali nessa defesa enfática de algo que estava errado. Com relação também à filmagem sem permissão, também, no mínimo, esclareceu ali, é claro. É difícil imaginar que um e-mail desse estava pensando e levando em conta que sim, as escolas têm que pedir a permissão. Parece que ele estava pedindo, meio pressupondo que não tinha que ter essa burocracia no meio do caminho. Agora, a posição do ministro é de que não, estava implícito ali. É claro que todos tinham que pedir permissão. Ok, também. Digamos que os piores elementos daquilo que foi publicado ontem foram tirados. Foi, dada a condição atual, o melhor que podia se esperar do ministro. Agora, vejam só, o que sobra, então? Sobra uma circular aí do Ministério da Educação, um e-mail pedindo que as crianças perfiladas cantem, ou pelo menos que o hino seja executado junto a elas, e que seja feita uma leitura de uma carta assim, absolutamente inócua. Alguém imagina que esse tipo de coisa tem qualquer relação com uma melhora futura da educação brasileira? Alguém imagina que esse tipo de medida meio simbólica, meio inócua, vai ter qualquer efeito sobre o analfabetismo no Brasil? Sobre o fato de que jovens formados no ensino médio brasileiro não sabem calcular uma fração? Não toca em nenhum dos problemas centrais, sérios, verdadeiros da nossa educação. A gente está com o Ministério tratando de irrelevâncias e tratando de um jeito desastrado, que tem que voltar atrás, que faz tudo, comete um monte de equívocos aqui e ali, uma afirmação desastrada aqui, uma circular pedindo algo ilegal ali. Tudo isso girando em torno de discussões irrelevantes para a educação brasileira. Cadê um projeto verdadeiro do Ministério da Educação? 2 meses de governo. Não é que precisava ter resolvido a educação brasileira, mas algum projeto real para tratar dos reais problemas da nossa educação, que vai mal, hein? Vai muito mal nos rankings internacionais. Cadê um projeto que vise, tenha como meta e não, vamos melhorar a nossa situação, vamos ensinar os jovens a ler e escrever melhor, vamos ensinar história, ou ciências ou qualquer outra coisa. É zero. É só essa discussãozinha simbólica, meio ideológica, um pouco de propaganda aqui e ali. Tinha essa expectativa no início do governo Bolsonaro que alguém como a ministra Damares, né, dos Direitos Humanos, fosse aquela que traz as afirmações polêmicas, gerando alguma perda de foco ali, enquanto o governo leva outras coisas adiante. Isso está sendo feito com o Ministério da Educação, um ministério que está refém de pautas irrelevantes que geram uma discussão de redes sociais que não leva a nada. É muito grave.
Exatamente. Você veja, Joel, a gente não está falando de um ministério lateral, né? Estamos falando de um dos principais ministérios, que tem um dos maiores orçamentos da Esplanada, que é responsável pelo futuro do país. Em última instância, a educação é a grande responsável pelo futuro que a gente quer ter. Cadê uma discussão de ensino tecnológico? Cadê a discussão de como diminuir a evasão no ensino médio? Foi feita uma reforma do ensino médio na gestão do ministro Mendonça Filho, que fez, aliás, uma ótima gestão. Aí sim, livre de qualquer contencioso ideológico, à esquerda ou à direita, acho que não vamos aqui imaginar que o Mendonça Filho, sendo do DEM, é alguém de esquerda, né? E fez uma gestão realmente tirando ali os penduricalhos ideológicos do PT, focando naquilo que interessava. Então, aprovou uma lei de diretrizes e bases da educação, aprovou a reforma do ensino médio num curto espaço de tempo, houve avanços, portanto, houve avanços no Enem, houve avanços na redução daquele abuso que havia no FIES, no ProUni, houve uma redução também daquela farra de bolsas no exterior que a Dilma tinha concedido meio aleatoriamente, sem critérios educacionais. Portanto, foi um ministério que teve um começo, meio e fim de onde ele pretendia chegar, de quais agendas da educação ele pretendia atacar. Agora, a gente só vê o ministro, uma hora desqualificando o brasileiro, dizendo que o brasileiro vai para o exterior e apronta e só gosta de roubar assento de privada e sei lá mais quais sandices ele andou falando, depois falou que foi tirado do contexto e precisou ser desmentido pela revista que publicou o áudio da sua entrevista. E agora isso, aquela história dos livros didáticos que preferiram jogar no governo anterior, sendo que a portaria já tinha gente trabalhando, do Bolsonaro trabalhando na transição e foi assinada já na vigência do novo governo, lambanças que não se justificam numa pasta central do governo e não se justificam neste momento. O governo está num momento crucial, a gente vai tratar disso aqui. Rodrigo Maia, que é um entusiasta da reforma, está dando alertas cada dia mais eloquentes de que vai mal a articulação política do governo. O governo tem uma batalha hercúlea com a reforma da Previdência. Não é possível que seus outros ministros fiquem se distraindo com bobagens, distraindo a atenção do país com bobagens. O próprio presidente, que é bom em admoestar ministros por coisas menos graves, que chamou o ministro de mentiroso nas redes sociais quando ele não mentia, deveria chamar esse ministro às falas e dizer que não é hora de fazer diversionismo, não é hora desse tipo de agenda boba, é hora de focar naquilo que realmente interessa ao país.
O triste também, né, Vera, é que é fácil para o governo, se o governo quisesse, é muito fácil acertar na educação. Lembra que ele chegou a considerar ali o Mozart Neves como ministro da Educação e que foi, assim, amplamente era visto como, nossa, essa seria uma excelente escolha, porque são pessoas que já trabalham com isso, já têm projetos de reforma do sistema de ensino pronto, profissionais altamente competentes e preparados querendo levar isso adiante, que identificaram, depois de muitos estudos, identificaram quais são as reais carências do sistema brasileiro, quais as melhores experiências, como fazer para ele melhorar, como resolver o problema da evasão escolar, por exemplo, das notas baixas ou da pouca retenção do conteúdo. Isso está tudo já bastante coberto, com pessoas preparadas e que não são petistas. Não é que o governo ia ter que se render à esquerda ou fazer... Não, é gente que sempre criticou duramente as péssimas políticas educacionais do PT também, especialmente quando o assunto é educação básica, né? Ensino fundamental, ensino médio, pensar no ensino infantil também. Então, tá tudo pronto. É só o governo querer. É só chamar as pessoas certas que estão dispostas a trabalhar com eles, sim. Não são inimigos, nada disso. É inexplicável como o Ministério da Educação agora está sendo relegado a uma situação aí. Ele só traz problema, né? Não trouxe uma solução até agora e trouxe um monte de pequenos e desnecessários problemas.
E você lembrou do Mozart Neves? Ele chegou a recusar um convite do Dória para ser secretário aqui, porque tinha essa expectativa de ser ministro, né? Foi levado pela Viviane Senna ao encontro do Bolsonaro e ele não foi escolhido porque o outro era o preferido do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é mencionado aí pelo ministro sistematicamente como seu grande mentor, seu grande guru. Então, eu acho que se a ideia do governo era fazer uma ideologia às avessas do que era feito pelo PT, a gente vai mal, vai de mal a pior, porque Ministério da Educação não deveria ser lugar para ideologia. A história da escola sem partido deveria ser sem nenhum partido e não só trocar de partido. Então, vamos esperar que esse seja o último episódio deste naipe que a gente tenha de tratar nesse programa, porque é realmente constrangedor ter de discutir um ministro que manda para as escolas algo que seria bem típico do regime soviético. É disso que se trata, crianças perfiladas, bonitinhas, cantando o hino, sendo filmado e exibido depois numa propaganda do governo, cabe bem em regimes como a própria Venezuela. O Maduro já fez vários vídeos com crianças, um dos componentes da estética bolivariana da Venezuela, é esse uso de criancinhas para apoiar o regime. Caberia bem em Cuba, caberia bem na União Soviética. Isso aí é puro estatismo, é algo que é o contrário do que a maioria das pessoas que votou no Jair Bolsonaro pretende que se faça na educação.
Por falar no governo Jair Bolsonaro, hoje foi divulgada a primeira pesquisa de avaliação do presidente desde que ele assumiu o cargo. A pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional do Transporte e feita pela MDA. Aponta que a avaliação positiva do governo está em 39%. Essa é a soma de 11% que declararam considerar a gestão ótima, com 28% que avaliaram o início de governo como bom, portanto 39%. Agora tem alguns dados interessantes aqui sobre alguns pontos. A reforma da Previdência, o tema da vez no país, 45,6% da população rejeita a proposta e 43,4% aprova a matéria. Bom, portanto, aí patamares similares, né? Considerando ali que pesquisa sempre tem uma margenzinha de erro. Sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, de acordo com a pesquisa, 62% aprovam o pacote. Isso era, portanto, esperado. E sobre o decreto que flexibiliza a posse de armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, a 52,6% desaprovam o decreto e 42,9% aprovam o decreto. O que te chama atenção nesses números, Vera?
Me chama atenção que não tem lua de mel, né, Silvio? Que a gente já tá na vida real do casamento, aquela que o sujeito acorda de lado, meio de mau humor, mal dá bom dia, vai ali preparar o café e aí vai pro trabalho já meio enfesado. A lua de mel acabou. Esses números do Bolsonaro são os menores dos dois primeiros meses do primeiro mandato de um presidente desde o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique tinha 57 nessa mesma época do ano em que assumiu, de 1995. Lula tinha 56 em fevereiro de 2003 e até a Dilma Rousseff tinha 49 em fevereiro de 2011, seu primeiro ano do primeiro mandato. Então, Bolsonaro só ganha da Dilma 2, porque ela já assumiu, a gente vai lembrar, disputando uma eleição acirrada com Aécio Neves, em que ela quase perdeu e já tinha aquele grito de impeachment fora Dilma na orelha, já teve panelaço logo no começo, já assumiu mal. Ela tinha algo como 11, 10 e pouco por cento de ótimo e bom, e o Bolsonaro tem 38. Então, ele ganha da Dilma 2, mas não ganha da Dilma 1. Um governo em segundo mandato tem sempre maior desgaste e não tem lua de mel. Esses números da reforma, os números do decreto de arma, mostram algumas coisas que a gente vem repisando aqui nesse programa já desde a eleição. No caso da reforma, que ela não é popular, que, portanto, o governo precisa fazer política, precisa comunicar, precisa ter uma base para chamar de sua algo que ele não tem ainda. No caso do decreto de armas, algo óbvio que a gente diz aqui e que as redes sociais, as minorias ruidosas das redes sociais, teimam em dizer o contrário. Jair Bolsonaro não foi eleito por esse grupo que faz barulho nas redes sociais. Esse grupo corresponde a uma parcela da sua eleição, uma parcela menor até dos votos que ele teve no primeiro turno, porque teve muita gente que fez voto útil já no primeiro turno. Se contar o primeiro turno e o segundo, tem gente que só votou nele porque era contra o PT, tem gente que votou nele por outras razões, que não essa pauta mais sectária de direita, e tem gente que votou para evitar, só para evitar o PT. Então, separando o joio do trigo, sobram esses 38% de ótimo e bom. O governo tem, portanto, de trabalhar para ampliar o seu apoio, ampliar a sua popularidade, ampliar a sua base social de um governo que se restringe à gritaria de redes sociais não vai a lugar nenhum. Ele precisa falar com as pessoas que estão fora da internet, fora das redes sociais, que estão no campo, que estão nas cidades procurando emprego, que são profissionais liberais, que não são só servidores públicos, que não são só militares, que não são necessariamente defensores de pautas como armamentismo e outras pautas de direita. Ele precisa caminhar para o centro. Isso tanto para aprovar a reforma da Previdência, quanto para ter uma base maior de apoio. 38,8 não faz verão. 38,8 no segundo mês de governo, já tendo demitido um ministro, não é uma base de partida boa. Eu acho que era bom o presidente começar a ouvir pessoas para além do seu núcleo familiar, para além desses que lhe fazem a cabeça, perceber que está na hora da política e está na hora de olhar para o conjunto da sociedade, descer do palanque e falar para o conjunto da sociedade brasileira.
Joel, vamos lá, aí para você.
Olha, eu confesso que me surpreendeu essa aprovação, porque realmente é mais baixa do que eu esperava. Eu achava que, apesar dos muitos tropeços aí, a população ainda estava mais ou menos vendo de uma forma um pouco mais positiva o desempenho do governo. Mas, de fato, cada um desses tropeços que a gente discute aqui, que cria uma polêmica, que as pessoas acirram suas paixões, isso vai fazendo com que as pessoas sintam que o governo não está indo tão bem. E eu partilharia desse diagnóstico também. O governo deu muitos tropeços desnecessários até agora. O lado positivo para o governo é que as pessoas parecem ter ainda assim uma confiança pessoal no Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, enquanto tal, ainda tem uma aprovação aí de 57% da população, ou seja, ele conta com a confiança das pessoas. Conta com a crença de que dá para fazer, isso pode dar certo. Se ele corrigir algumas coisas, o governo pode sim dar certo. Então, fica um alerta, né, digamos assim, um alerta do início desse primeiro mandato, no qual deveria ter um otimismo assim incontido, e não é o caso. O governo já está, as pessoas estão percebendo que o governo está vacilando em diversos pontos, mas mantém ainda a esperança e a confiança no que o presidente vai ser capaz de honrar todas aquelas expectativas que foram projetadas sobre ele. Expectativas de um Brasil diferente aí desse Brasil de crise, de desemprego, de governo ideológico, de corrupção e tantos outros problemas que vem marcando, infelizmente, a nossa história nos últimos anos. Então a confiança das pessoas continua ali. No tocante aos pacotes de reforma, daí sim foi bom ver que algo que a gente vem comentando aqui foi confirmado pelos dados, né? Aí sim, a população quer, aceita, exige maciçamente algo como o pacote anticorrupção e anticrime do Sérgio Moro, que eu mesmo já teci muitas críticas aqui, mas eu não tenho dúvida de que ele era sim popular, tinha sim um apoio popular muito grande, e de fato os números vieram comprovar isso. As pessoas querem, provavelmente estão dispostas aí a ir para as ruas e protestar por pautas como essas. Já a reforma da Previdência, assim, a gente também discutia e previa isso aqui, ela não conta com uma adesão geral da população, não. Está mais ou menos próximos os números aí, tem uma fatia relevante que não tem opinião, mas o posicionamento contrário à reforma até um pouquinho maior do que o posicionamento a favor, sendo que ela é o grande desafio do governo, pelo menos nesse primeiro ano aqui, para o governo ter chance de dar certo. Esta reforma tem que passar e tem que ser uma boa reforma da Previdência. Ou seja, é mais um alerta para o governo também. A comunicação com a população, algo que o Bolsonaro sempre fez bem, ou pelo menos aí, alguns anos atrás, durante a campanha, fez muito bem a comunicação para a população, ela é ainda mais importante agora. Uma comunicação para fazer as pessoas verem a importância de algo do qual elas ainda não se conscientizaram.
Bom, vamos destacar agora declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A Vera mencionou agora há pouco, ele participou de um evento de um banco aqui em São Paulo e criticou a articulação do governo com o Congresso ao afirmar que não se pode menosprezar a política. A outra frase que me chamou a atenção, ele diz, abre aspas, a sociedade pós-eleição gerou muita expectativa de que teríamos um novo país, mas as mudanças não são assim tão rápidas num país democrático. Mais uma, ele diz assim, abre aspas, o que os partidos querem saber é qual tipo de aliança o governo pretende construir para votação de projetos difíceis e polêmicos como o da Previdência. E encerro porque ele cita, ele fala assim, olha, se fosse passar hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde o texto da proposta de emenda constitucional inicia sua tramitação na Câmara, ele diz assim, hoje não passaria, não teria os votos necessários. Vera?
Foi uma entrevista muito elucidativa que deveria ser assistida pelo presidente da República, pelos principais ministros, para que se definisse um rumo para articulação política, Silvio. O presidente da Câmara, que é um dos maiores entusiastas da reforma, e joga a favor do governo nessa pauta, colocou ali várias questões dessas que nós temos falado aqui ao longo de meses e que às vezes somos incompreendidos. Ele falou quase ipsis literis o que temos dito aqui, que não se deve criminalizar a política. Abre aspas para o Rodrigo Maia. Não se pode menosprezar a política, criminalizar a todo tempo a política. Não há que continuar nesta discussão entre o que é a nova e a velha política. Existe a política. Existe a política e ela não está sendo feita pelo governo. O presidente começou hoje chamando os líderes partidários, mas deixou que fosse, que decantasse no parlamento uma enorme insatisfação. E aí eu não estou falando daquele varejinho de cargo aqui, tirou o meu cargo ali. É uma insatisfação pelo fato de os partidos serem menosprezados, não serem levados em conta, não serem considerados players, não serem considerados parte do processo de reformas. O que ele falou, o deputado quer ser parte das reformas. Ele quer chegar na base dele e mostrar que ele está construindo alguma coisa, que ele também está obtendo, em contrapartida, o direito de fazer políticas públicas, levar ali benfeitorias, obras ao seu estado, à sua base. É para isso que deputados são eleitos. Então, tirar um pouco do contencioso, tirar um pouco do viés negativo que se colocou sobre essas coisas que são da política, desde que sejam feitas com transparência e com um caráter republicano. E ele falou a seguinte frase, o presidente está refém do seu discurso de campanha, que é algo que a gente também tem dito aqui. O fato do Bolsonaro ainda não ter descido do palanque, insistir em gargantear nas redes sociais coisas que são, que não são compatíveis com o exercício da presidência. Você ficar estigmatizando os políticos, estigmatizando os partidos, significa que quando você for pedir apoio a esses políticos e a esses partidos para suas pautas, você não vai obter. Ele também tirou um pouco de sarro dessa história de bancadas temáticas. Ele falou, olha, se o governo for ficar esperando os ruralistas, ele vai dar 10% do que economizar com a reforma só com as reivindicações dos ruralistas. Não se negocia reforma da Previdência com bancada temática, se negocia com partido. É o partido que vai poder te dizer quantos dos seus integrantes ele vai ter a capacidade de te dar a favor, e não as bancadas temáticas. Então foi bastante elucidativo, não sei se chegará algo ao ouvido do governo, não sei se o governo vai aceitar ou se vai ficar numa postura arrogante de que vai reinventar a roda. Se for isso, eu acho que a reforma vai enfrentar mais dificuldades do que ela precisaria enfrentar.
Até porque o calendário, nesse caso, joga contra o governo. A demora para iniciar a articulação política, especialmente na Câmara dos Deputados, onde muita coisa é negociada no varejo, como a Vera disse sobre as emendas, tá chegando. Aí vem o São João, depois o tempo passa, é deputado que quer ser prefeito no ano que vem, é deputado que prometeu emenda. Essa demora prejudica, Joel.
Prejudica e coloca em risco esse projeto, que é o mais importante com o qual o governo se defronta aqui. A estratégia do governo para negar a política originalmente era essa ideia de que é o povo que protestando vai pressionar os parlamentares a mudarem. A gente acabou de ver os dados aqui. O povo não está maciçamente a favor de uma reforma da Previdência. E mesmo quem é a favor, dificilmente está disposto a ir para a rua para militar a favor aí de reduções na remuneração, de, inclusive de trabalhadores. Todo mundo vai ter que arcar um pouco aí com esse custo. Então vai reduzir a remuneração futura previdenciária aí de todo mundo. Alguns mais, outros menos. A proposta que está aí é boa, só que ela precisa ser negociada de verdade junto ao Congresso. Bolsonaro também começou dando tudo que os ruralistas queriam no governo dele. Deu um ministério, deu mais de um ministério, na verdade deu dois ministérios para os ruralistas. Deu, a princípio está jogando o jogo deles. O que, que eles dão em troca? É um apoio, ele garantiu, portanto, o apoio maciço da bancada ruralista à reforma da Previdência? Também não. Vão cobrar os seus penduricalhos, as suas exceções. Não, quando o ruralista exporta, ele abate isso da contribuição previdenciária. Tudo isso está na mesa ainda. O Bolsonaro não conquistou nada a favor da reforma dele até agora. Ainda é tempo. Ainda é tempo de sentar e de negociar. Política é isso. Política é negociação. É o uso da palavra e de regras para você negociar ideias e interesses. Interesses são parte da vida humana, são parte da sociedade humana e também tem que ser negociados. É evidente que sim, todos nós queremos isso, esperamos isso dos nossos representantes. A negação da política não é você chegar com a verdade e todo mundo se curvar a ela, porque isso nunca acontece, isso nunca existe, há sempre discordância. A negação da política é a guerra aberta, é o uso da força, mas isso não está na mesa aqui. Então, o presidente, querendo ou não, terá sim que fazer política. Esperamos, portanto, que ele consiga fazer bem a política que visa o bem comum e não que visa só um interesse privado, algum grupo que ele defende, um interesse de uma família, nem nada disso, mas que vise o bem da sociedade. Isso que é a boa política e isso que a gente está esperando que o governo aprenda, que ó, acabou campanha, acabou marketing, é hora de fazer isso.
A gente vai fazer uma rápida janela comercial e volta em 3 minutinhos.
3 em 1.
Estamos de volta com o 3 em 1 em som e imagem. Vamos falar agora sobre a situação da Venezuela. O ditador Nicolás Maduro afirmou em entrevista à emissora ABC que o líder da oposição, Juan Guaidó, deverá responder na justiça quando retornar ao país. E se retornar, né? Guaidó deixou a Venezuela na última sexta-feira com destino à Colômbia para acompanhar a entrada da ajuda humanitária. Nas palavras de Maduro, Guaidó descumpriu uma restrição judicial que o impedia de viajar para fora do país. Ontem, 6 funcionários da rede de televisão Univision ficaram retidos por cerca de 2 horas no Palácio Miraflores, sede da presidência da Venezuela. Temos outros tópicos aqui. Leio, por exemplo, nesse momento na Folha.com que o Itamaraty passou a procurar brasileiros residentes na Venezuela para saber se há interesse em obter ajuda para deixar o país. Lembrando que nos últimos 3 dias, mais de 270 militares, a maioria de baixa patente, abandonaram as forças armadas bolivarianas e seguiram para a Colômbia. Outros 7 fugiram para o Brasil por rotas clandestinas. Joel, agora começo com você.
Pois é, a situação segue se agravando, continuamos esperando para ver qual vai ser o resultado disso, com uma notícia que é um pouco animadora. Está crescendo o número de militares venezuelanos que desertam, que deixam o exército venezuelano, atravessam a fronteira, buscam fugir ali de uma situação de colapso social no país, colapso humanitário, mas também dizem que as próprias forças armadas assim estão num estado de decadência, de próximo do colapso também. Tal o nível de corrupção que eles apontam ali, sem dúvida nenhuma. Como é que o Maduro consegue ter até hoje o apoio tão grande de tanto do oficialato aí, dos militares de alta patente no regime? É justamente porque ele comprou esse apoio, justamente porque o alto escalão militar também ganhou muito com o saque do Estado venezuelano e das riquezas da Venezuela ali ao longo desses últimos anos, ao mesmo tempo em que a população, é claro, ficava cada vez mais desamparada. O que os países aí que estão buscando a democracia na Venezuela têm que fazer parece cada vez mais claro, né? A posição adotada, por exemplo, de uma forma muito responsável, de uma forma com real liderança pelo general Mourão, nosso vice-presidente, que é o seguinte, endurecer com o regime, vamos pensar até em novas sanções, possivelmente econômicas, para realmente a situação do regime, especialmente sanções que visem os oficiais e os membros do regime. Congelando e tirando o acesso deles a bens do exterior, tirando vistos, limitando a mobilidade deles, para que se torne cada vez mais caro para todo mundo que apoia o regime continuar apoiando o regime. Então a gente deixa a Venezuela nessa situação em que o governo continua sangrando, continua perdendo apoio e dá uma porta de saída para quem quiser desertar. Vamos acolher esses desertores, vamos fazer ofertas aí. Olha, se você, mesmo um alto oficial do exército venezuelano, não precisa temer a morte se ele desertar. Ele vai ter encontrar algum tipo de proteção de saída e é isso que precisa ser feito. Porque daí você vai sangrando, você vai enfraquecendo o regime do Maduro até que as forças de oposição internas que querem a democracia consigam se impor. Esse é o caminho mais claro e que nos apresenta a melhor chance de sucesso. A outra ideia, que seria uma intervenção militar, ela guarda muito mais riscos, né? Ela guarda uma situação potencialmente imprevisível, no qual a gente vai destruir o exército venezuelano e sabe-se lá daí, então, o que vai imperar no lugar do regime do Maduro agora. Me parece que o caminho mais sensato é justamente aquele que o governo brasileiro vem adotando. Adotando, portanto, uma posição mais moderada e mais sensata do que a política externa de extrema-direita dos Estados Unidos, por exemplo, que estão querendo, os Estados Unidos estão querendo entrar lá dentro. O Brasil é que está segurando aí, na minha opinião, um acerto aí do governo, está fazendo isso com muita firmeza e determinação.
Diga lá, Vera Alckmin, parece que a gente vai continuar dando notícias do Maduro nos próximos dias, né?
Pois é, o fato dele ter esse respaldo dos militares e também estar buscando aval da Rússia e da China, dá a ele uma sobrevida e faz com que nem se possa pensar numa intervenção militar, porque teria consequências imprevisíveis aqui para a região. Caso a Rússia resolvesse mesmo entrar do lado dele, supostamente Estados Unidos declarassem uma guerra do outro lado. Então é bom que as coisas estejam caminhando pela via da diplomacia. Eu achei que a carta comunicado do Grupo de Lima foi bem ponderada, prevaleceu a visão brasileira de que não se deve nem pensar, nem cogitar a ideia de uma intervenção militar. Fala-se ali em submeter o Maduro ao Tribunal Internacional de Haia, isso tem um alcance apenas simbólico, ele já é denunciado no Tribunal Penal Internacional, mais uma denúncia por ataques, por descumprimento dos direitos humanos, teria um peso apenas simbólico, já é a majoritário o número de países que condenam o seu regime, que não o reconhecem, mas isso não está sendo suficiente para que a transição se conclua, justamente pelo fato de que internamente ele ainda tem um colchão de militares a seu favor, essa balança ainda pende para o lado do Maduro. Vamos ver se o Juan Guaidó consegue melhorar a sua movimentação nesse tabuleiro. Ele andou alguns dias bastante perdido, acho que ter ido ao Grupo de Lima foi um gesto importante dele. Espero que ele pare com essa retórica de pedir intervenção militar no seu próprio partido, porque isso o enfraquece internamente. E vamos ver se as coisas evoluem de alguma maneira, se alguma outra sanção econômica, por exemplo, tem o poder de enfraquecer o Maduro. As cenas que a gente vê da Venezuela são um flagelo completo, né? Flagelo social absoluto. Crianças em caixas, pessoas se alimentando do lixo, essa confusão na fronteira com mortos e feridos. É uma situação social que tende a se agravar e que pode sensibilizar esses oficiais das Forças Armadas que ainda estão a favor de um ditador. Então vamos ver se as coisas evoluem por aí.
Esses jornalistas que ficaram retidos na Venezuela, da Univision, que eu citei agora há pouco, eles mostravam para o Maduro justamente imagens desse flagelo de pessoas famintas nas ruas. Joel, você queria complementar?
Complementar falando do Juan Guaidó, que de fato, como a Vera disse, ele teve uns dias aí em que ele flertou de uma forma um pouco perigosa, até com essa ideia da intervenção. Aí talvez o olho dele tenha brilhado e pensado, talvez esse fosse o caminho, agora parece que não, que ele está bem assentado também na ideia da paz. E fora essa questão, ele tem se posicionado, em geral, de uma maneira também bastante responsável. Porque ele é um social-democrata, né? Ele é uma pessoa moderada, ele é alguém que, por exemplo, já anunciou aí para os chineses, porque a China tem interesse na Venezuela também, a China tem contratos na Venezuela, e ele já anunciou, olha, os contratos com a China estão mantidos. Ou seja, querendo dizer, no caso de o regime do Maduro cair e eu assumir, o Guaidó assumir e convocar as eleições, o país não vai se tornar um quintal dos Estados Unidos. O governo não será um governo fantoche do Donald Trump. Vai ser um governo independente da Venezuela, mas aí sim, buscando a democracia, a independência e a normalidade econômica e humana que O país precisa e a região precisa. O Brasil é afetado pela crise na Venezuela. A Colômbia é afetada. Todos temos interesse em resolver essa situação.
Quem nos acompanha em vídeo tem aí as imagens que eu citei agora há pouco, de flagelo mesmo, né? Flagelo social, situação extrema. Os venezuelanos comendo literalmente... É lixo mesmo. Aquilo é um caminhão de lixo. Eles não têm alimento. Essa é a situação, né? Com mais de 70% ali na linha da pobreza. Um país que vive uma situação... muito, muito complicada.
E um país que está em cima de uma reserva de petróleo das maiores do mundo, né? Ter chegado a esta situação mostra como as ditaduras de esquerda e de direita podem conduzir o povo ao flagelo econômico e social apenas pelo apego ao poder dos seus ditadores, dos seus líderes personalistas. Então, que isso sirva de... um alerta para o Brasil, para o mundo, de que a democracia, com todas as suas limitações, ainda é o único regime capaz de garantir alguma equidade social, algum progresso social e econômico, e que essas coisas caminhem em conjunto com a garantia de direitos, de liberdades, etc.
E foi uma completa maldição do petróleo, né? Isso que chamou, o regime surfou em cima dos preços do petróleo. Enquanto a economia nacional, o regime socialista desbaratava a economia nacional, confiscando propriedades, fazendo controle de preços. Então o mercado interno ficou totalmente falido, mas o petróleo garantia a prosperidade ali. Então o governo vendia, dava petróleo para os aliados, ganhava muito dinheiro com o petróleo, parecia que estava tudo indo bem, dava dinheiro para os mais pobres também, tudo pelo social. Mas quando o preço do petróleo caiu, daí veio a calamidade absoluta e mostrou como é falida esse tipo de política irresponsável, que tentou se fazer aqui também com o pré-sal, hein? É bom lembrar que o governo Lula alimentou no pré-sal o mesmo tipo de esperança vã, esperança enganadora do que estava sendo feito na Venezuela com o petróleo ali. Ele detonou a própria estatal de petróleo venezuelana e o próprio país numa dependência que, quando o preço daquele produto cai, a economia estava em frangalhos.
Tudo bem. A gente vai chamar um break, mas olha só um dado... A população perde, em média, 11 quilos pela fome. Vamos fazer uma janela comercial? Voltamos já.
3 em 1. 3 em 1.
Voltando com o 3 em 1, nessa terça-feira a gente vai falar agora sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele tem prestado depoimentos ao juiz Marcelo Bretas, que cuida dos processos em primeira instância da Lava Jato no Rio de Janeiro. E o Sérgio Cabral mudou de advogado e resolveu também mudar a sua defesa. A sua linha de defesa, ele que já tem aí mais de 200 anos de condenações. Cabral definiu a cobrança de propina em seu governo como, abre aspas, vejam só, não é piada, um vício, um erro de postura. É a primeira vez que ele admitiu ter recebido dinheiro. Entre outras coisas, ele também diz ter repassado 80 milhões de reais para a campanha de Eduardo Paes em 2008, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Também diz ter recebido do empresário Ike Batista 16 milhões de dólares. Muito bem, como eu disse, mudou a defesa, mudou a linha e o Cabral agora, sincerão, né? Tá dizendo que era viciado em dinheiro. Sérgio Cabral é o maior bandido que a política brasileira já produziu, ou pelo menos desde Pedro Álvares, Vera Magalhães.
Pior é que tem o mesmo sobrenome que eu, Silvio Navarro, o pobre do descobridor, e eu que não temos nada a ver com isso. Mas vamos lá, ele está nessa linha aí tentando obter alguma redução de pena, né? Já tem mais de 200 anos, ainda há outras condenações por vir. A sua delação não foi aceita pelo Ministério Público, não se evoluiu nessa negociação. E agora ele faz confissões tentando abater a pena. Vai ser difícil, tá enredando outras pessoas nessas confissões que faz. A situação do Pezão se agrava muito quando você lê os depoimentos dele. Ele diz que o Pezão recebia
150 mil reais, que ele mesmo mandava entregar 150 mil reais
na residência oficial,
pro
Pezão. No palácio. Era Pezão e era Mãozão também. Diz que o Regis Fischer, que foi seu suplente de senador e depois seu chefe da Casa Civil, era o que urdia todo o esquema. E essa história aí do vício, né? Será que ele quer ir para um rehab em vez de ficar preso? É isso que ele quer, João?
No rehab, tem aquela ideia de que você tem que dar um pouquinho pro viciado. Né? Tem uma síndrome de
abstinência. Uma metadona de grana
muito,
ali.
Muito forte, né? Será que ele quer um pouquinho ainda, um lembrete ali? Realmente, bom... Quando a pessoa vem a público assim, admite, pelo menos se encerra, mas, quer dizer, não tem grande mérito aí, né? Já as provas contra ele tão fortes assim. Também não é surpreendente que não tenha aceito a delação premiada. Ele estava na cabeça do esquema. Ele vai delatar os inferiores a ele? O chefe delata, se salva da pena para delatar, a gente estava embaixo também? Seria, no mínimo, estranho. Agora, numa das falas do Cabral, eu achei muito didática sobre o funcionamento do esquema, né? Ele disse assim, ó, são raríssimos os empresários que deram dinheiro para campanhas eleitorais e não esperavam contratos. Todos esperam retorno. No Brasil, isso é uma espécie de toma lá, dá cá. Uma ética de compromisso. Você me ajudou, eu vou te ajudar. Não tem nada formalizado, mas está implícito. Essa explicação que o Cabral deu é bastante didática para todo mundo entender como funciona. E esse é o real toma lá, dá cá que tem que ser combatido na nossa política. Isso sim é o ruim. Isso é uma das coisas que envenena e mata a possibilidade de uma política voltada para o cidadão no Brasil. Por exemplo, a questão do financiamento eleitoral aí, que da negociação das empresas com os candidatos, com os partidos. Isso sim. O problema no Brasil é que a revolta contra isso adquiriu um ar de revolta contra a política enquanto tal. Contra qualquer negociação política, mesmo quando feito dentro da lei. Como se qualquer negociação que ocorra, por exemplo, no Congresso, entre interesses de um partido ou de um grupo social e a presidência, como se isso fosse em si mesmo algo tão antiético e tão errado quanto um esquema criminoso como que está sendo exposto agora e finalmente admitido aí pelo Sérgio Cabral. A gente não pode confundir as duas coisas, né? Uma é a corrupção, uma é a deturpação, a perversão da política. Outra é a política enquanto tal, que é inevitável. Você não consegue governar dentro da lei, seguindo a democracia, com lei e ordem, respeitando os direitos de todos, sem fazer política. A gente tem que banir, sim, pensar em regras que tornem menos fácil, que tornem menos vantajoso as pessoas se engajarem neste tipo corrupto de toma lá da cá, que viola as regras, que no final das contas é o dinheiro que deveria ser da população que está indo para bolsos privados.
Muito bem, seguindo então agora uma notícia publicada no jornal Folha de São Paulo, no site do jornal Folha de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro elogiou presidentes da ditadura militar brasileira e atribuiu a eles o mérito pela construção da hidrelétrica de Itaipu, onde esteve nesta terça-feira. Foi a posse, né? Foi uma cerimônia de posse do general Joaquim Silva e Luna como diretor de Itaipu e Jair Bolsonaro esteve ao lado do presidente do Paraguai, Mário Benítez. Tem aqui a declaração dele, a frase é: eu queria relembrar aqueles que realmente foram os responsáveis por essa obra. Isso tudo, as primeiras tratativas começaram lá atrás, no governo do Marechal Castelo Branco. Tem outras declarações, Vera, mas pra gente correr aqui contra o tempo, eu passo já a bola pra você, que a coisa eu vou complementar.
Pois é, ele também chamou Alfredo Stroessner, o ditador que ficou mais tempo no governo, apenas atrás do Fidel Castro, de um grande estadista. Acho lamentável que o presidente fique vivendo do passado, recorrendo sempre a esse passado e revisitando o passado, fazendo uma releitura bastante própria e bastante contrária ao que mostra a história, de um passado que não diz nada para a gente. Ele deveria olhar para frente, ele deveria olhar para os desafios do seu governo e não ficar com essa retórica passadista, da mesma maneira que se acusa a esquerda de querer fazer revisionismo histórico, falando em anistia, em punir crimes da ditadura. Houve uma anistia no Brasil, chega dessa pauta, chega desse assunto, vamos olhar para frente. Quando questionado sobre um problema que é atual, que é do seu governo, com o seu ministro do turismo, o presidente, de forma bastante autoritária, se recusou a responder e falou: outra pergunta, por favor. Eu acho lamentável essa retórica.
Joel, pra gente arrematar o tema, vai.
A relação dos brasileiros com a ditadura tá muito esquizofrênica, né? Ou a gente vê ela, ou alguns louvam ela como uma maravilha que acertou tudo, ou então foi a pior coisa que já aconteceu, que só teve crimes. Na verdade, não foi nenhum dos dois. Cometeu sim crimes terríveis, teve sim muitos equívocos, teve coisas boas também. Podemos reconhecer aí diversos méritos que os governos militares, os presidentes militares do Brasil possam ter tido. Eu não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Agora, essa discussão histórica de revisionismo, a ditadura foi boa, não foi boa, não é isso que importa para o Brasil agora.
Muito bem, então agora é a hora dos nossos ouvintes que mandaram mensagem para cá pelo WhatsApp da Pan. Solta aí.
Alô, amigos do 3 em 1. Eu achei que fizeram muito barulho com essa história do e-mail do ministro da Educação, criando o caso com uma coisa que, a meu ver, é extremamente patriota, que é cantar o hino nacional.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Na minha opinião, cantar o hino nacional nas escolas não é problema nenhum. Não há problema algum. Eu acho excelente até. Excelente, excepcional. É um passo a mais. Agora, slogan da campanha, não. Isso eu sou totalmente contra. Um forte abraço a todos. Aqui é o Danilo de Jarinu.
Olha, pessoal, eu fui professora também e eu acho que esse amor aos símbolos nacionais, a volta, né, desse contato dos alunos com os símbolos nacionais é muito importante. Mas isso não tem que ser imposto, e a questão das filmagens também é uma palhaçada, não tem que acontecer. É, eu só acho que é o seguinte, fazem muita tempestade em copo d'água e pegam apenas as partes polêmicas dele. Um abraço, Luciana. Beijo.
Olá, pessoal do 3 em 1. Olha, eu não vejo nada de mal quanto a isso. Eu acho que na minha época era normal, a gente tinha que cantar o hino nacional e uma demonstração de amor ao país, à pátria. Então, não vejo nada de errado quanto a isso e a gente sente falta disso, né? A gente tem que mostrar amor ao nosso país.
Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e o implacável Cucu. Eu anuncio aqui o 3 em 1 chegou ao fim. Temos trilha sonora hoje, Vera?
Tem um sambinha para o Sérgio Cabral não ficar muito triste no carnaval lá no Chilindró, sozinho. Então a gente trouxe uma Beth Carvalho. Meu Deus, mas pra que tanto dinheiro?
Saco de feijão, chama a música. Deus, tchau, pessoal. 3 em 1 tá de volta amanhã às 5h30. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Falou, pessoal. Até amanhã.
Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar.
Meu Deus.
Sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Me diga, gente.
De que me serve?
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.